Uma pessoa descreve todas as experiências de sonhos e outras percepções que ela tinha quando era criança. Ela não diz bem a idade, mas quando ela era muito criança, ela tinha muito, até muito relacionamento com os níveis internos e via muita coisa, sonhava com muita coisa, e depois de uma certa idade tudo isto acabou. Existem muitos fatos não materiais, fatos sutis que acontecem nos sonhos ou na nossa vida, nos planos intermediários. Existem muitos fatos que acontecem conosco enquanto todos os nossos corpos não estão formados. E são fatos que fazem parte da formação dos nossos corpos. Então, por exemplo, durante a formação do corpo físico, durante a formação do cérebro físico, à medida que o corpo físico vai se definindo, que leva alguns anos, então aí nós podemos ter uma série de percepções que, como o físico não está tão denso como vai ficar depois, isso se imprime melhor. Então, antes do 5 anos, 6 anos, nós temos contatos com certas coisas, temos impressões sobre certas coisas, muito mais frequentemente do que depois do corpo físico formado. Depois vem um outro período, no qual o nosso corpo astral não está também totalmente definido, ele ainda está permeado pelo astral coletivo ou está muito coligado, influenciado com o astral de quem nos gerou, ou de quem nos criou, ou de quem está muito em contato conosco e nós temos afinidade. Então, isto tudo é motivo para, durante a formação do nosso corpo astral, nós temos percepções emocionais, sentimentos, que nós achamos interessantes, porque não são nossos. E às vezes nós temos até experiências nesta idade de formação do corpo astral, que depois não se repetem mais, porque aí o corpo já se formou, ele já está com uma vida própria, desenvolvendo a sua própria formação, conscientizando outros rumos. Então, estas coisas podem deixar de acontecer. E nós precisamos ir nos adaptando a estas etapas, porque estas coisas podem deixar de acontecer conosco, mas nós adquirimos outras coisas que não tínhamos nesses estágios. Agora, nós não teríamos que estar catalogando muito estas coisas e formando um juízo sobre estas coisas. Enfim, não nos devemos fixar em nenhuma dessas observações, nenhuma dessas teorias, porque estão acontecendo coisas novas, não só em nós, indivíduos, como no planeta e na vida em geral. Então, a vida em geral neste planeta está mudando, o próprio planeta está mudando, e, portanto, nós que estamos aqui nesta órbita também estamos mudando. Então, hoje, não é muito correto você estar se fixando em certas leis, em certas observações psicológicas, humanas ou mesmo físicas, porque há muitas modificações em curso. Então, você pode ter uma observação feita sobre o seu comportamento físico, por exemplo. Você pode ter uma série de impressões já catalogadas por você a respeito do comportamento do teu corpo ou de outros corpos, se você for médico, se você for terapeuta. Mas, à medida que o novo código genético ou vai sendo implantado ou vai sendo desenvolvido no indivíduo, o corpo dele ou os corpos dele vão ficando cada vez mais receptivos a impulsos que vêm de um nível superior, que vem da mente superior. Então o nosso corpo físico, ou qualquer outro corpo físico, que estava muito habituado a ser bem condicionado pela mente, pelo próprio pensamento, hoje isto pode ficar amenizado, porque com a mudança da energia na vida em geral, e com a mudança da situação planetária, que também é um planeta que deve ir se sutilizando, o corpo também, que faz parte desta vida que está neste planeta, a tendência deste corpo é ficar mais receptivo a outros estímulos. Então, se você tem uma aspiração, ou se você tem um alinhamento, ou se você tem uma proposta, um propósito de estar alinhado com uma consciência superior, o seu corpo físico já não fica tão submetido ao teu pensamento humano, tão condicionado pela tua mente. Então, isto é uma coisa que está mudando por causa do novo código genético. E outra coisa também que vai mudando nas reações do corpo e que vai mudando naquilo que acontece com o corpo é o teu relacionamento com o livre-arbítrio. Então, se você se confirma dentro do livre-arbítrio, isto é, se você se confirma, prossegue dentro desta lei do livre-arbítrio, isto é, de você fazer o que quer, ou de você fazer as coisas à sua maneira, coisa que você tem direito. Se você confirma este hábito do livre-arbítrio, então o teu corpo vai ficar mais influenciado pela tua mente, pelas coisas coletivas, pelas emoções coletivas, do que se você for renunciando ao livre-arbítrio e for buscando uma outra forma, uma outra maneira de se orientar. Você então procurando onde está uma outra vontade para você, o que é que o seu espírito está querendo para você, isto tudo muda a condição do corpo, aquilo que o corpo recebe. Então, nós não precisamos estar cuidando tanto do corpo, estarmos pensando tanto no corpo e ficarmos canalizando tanta energia para o corpo, se nós estamos nesse trabalho. Agora, se não está nesse trabalho, então o corpo vai precisar de muito mais cuidados, porque ele está muito influenciado, condicionado pelo teu pensamento, pela tua mente, a mente coletiva, pelo pensamento dos outros, com o qual você se mantém coligado. Então aí o seu corpo vai precisar, talvez, de muita ajuda e muito trato. Mas se você está cuidando desta outra parte, de estar cada vez mais sintonizado com aquilo que não é a tua mente, mas que é, está acima, então aí o seu corpo vai como que se assumindo. E você vai poder estar não se ocupando tanto com ele. Isto é muito sutil, porque há pessoas que deixam de se ocupar do corpo suficiente antes de estar nesse trabalho bem firmes. Bem, tudo isto é uma coisa que custa esforço. Tudo isto dá trabalho, mas é um tipo de trabalho e um tipo de atenção que é muito no plano da intenção. Nós não precisamos parar a vida para fazer isto, porque isto não é feito assim materialmente. Então você pode estar fazendo tudo o que você tem que fazer e estar fazendo isto. Você não precisa parar nada para fazer isto. Então você vai fazendo isto, é na sua consciência. E à medida que você vai conseguindo fazer este trabalho dentro do corpo, encarnado no corpo, introduzido na vida, participando da vida que todos nós participamos, medida que você vai fazendo este trabalho, sem interromper nada disto, sem prejudicar nada disto, então você vai ficar conhecendo um vigor interno. Você vai sentindo uma força interna que não vem do teu corpo estar com força, do teu corpo estar sadio, do teu corpo estar bem. E é esta força interna que você vai sentindo, que você vai percebendo, que isto é uma convicção, isto é uma aspiração ativa, um vigor palpável que você encontra dentro, que você sente dentro. Então isto passa para o corpo e supre o corpo de muitas dificuldades. Então tem uma parte de trato com esse corpo que é preciso mesmo cuidar, e tem todo um outro trato, a maioria das coisas que se faz indiretamente, que se faz enquanto se faz outras coisas, com a consciência, com a mente, enfim, com outro trabalho. Isto está acontecendo, e se nós estamos vivendo assim, o nosso corpo vai ter um funcionamento diferente. As coisas vão mudar no nosso corpo. Vão restar aquelas coisas kármicas pelas quais o corpo deve passar, porque existe um karma do corpo físico, mas este karma do corpo físico, diante desta reestruturação no ser consciente, este karma também pode ser remanejado, não por nós, que não somos os senhores do karma, mas pela própria lei do karma, pelas próprias entidades que cuidam da parte kármica, isto vai sendo remanejado. Porque isso está incluído dentro de uma evolução, e se o ser toma um rumo evolutivo desta qualidade, então a própria lei do karma vai buscar os meios, vai procurar dentro da lei mudar, remanejar o karma do corpo. Principalmente se aquele corpo vai ser útil num determinado trabalho de consciência que o ser está fazendo. Então isto não só pode amenizar o karma previsto para o corpo, como pode ser resolvido de uma outra forma. Aquele karma pode ser transferido, aquele karma pode ser adaptado. Então tudo isto é possível. Enquanto isto tudo pode acontecer conosco, que estamos dentro do corpo, no planeta, tudo está se sutilizando. O planeta está se tornando mais sutil e vai se tornar mais sutil. De forma que isto tudo está incluído em um processo planetário. Isto não é um processo individual, isto não é um processo separado. Isso está dentro de leis maiores que estão aí em vigência, em desenvolvimento. E no planeta, além de haver este movimento de sutilização, existe também um outro movimento que é de uma presença cada vez mais perceptível, integrada no planeta, da própria hierarquia espiritual. E isto se vê pela grande quantidade de coisas que se avista nos céus. Hoje isto é avistado em muito maior número. Não é que tenha aumentado o número, mas é que isto chegou mais perto. Chegar mais perto não é dentro do espaço que se mede. Chegar mais perto é poder se introduzir mais na consciência planetária. Então nós estamos dentro de uma irradiação muito diferente da irradiação de antes, porque tudo isto dentro da aura da Terra, toda essa hierarquia de valores, essa hierarquia espiritual, isso está modificando o teor da Terra. Isso está sutilizando tudo aqui. Bem, tudo isto são coisas que se pode observar externamente e são coisas que dizem respeito à nossa vida externa ou à nossa vida prática. Mas Assim como o planeta está se sutilizando e a consciência do planeta está se polarizando em níveis muito mais amplos do que estava, nós também, como seres, como almas, estamos também nos ampliando, porque o nosso campo de vida interna, interior, não está mais limitado ao etérico, astral, mental. Porque a nossa alma, ou o nosso eu interno, nosso eu superior, até hoje esteve no plano mental. E, neste momento, este eu interno, este núcleo interno de sabedoria, este núcleo está se elevando para o plano intuitivo. Então, isto dá à vida interior também uma outra situação. E tudo isto reflete, não só no corpo físico, mas reflete em todos os nossos corpos, no mental, no emocional, principalmente. E com esta transmigração deste núcleo consciente interno nosso para o plano intuitivo, nós vamos estar cada vez mais conscientes de realidades internas e mais sutis. Portanto, a nossa alma, o nosso eu interno, está irradiando uma coisa que não é mais só mental superior, mas é algo muito mais sutil, muito mais forte, muito mais amplo. Os corpos estão usufruindo de tudo isto. Os corpos estão nesta vibração, dentro desse processo, embora sejam um material mais denso, mas eles estão imersos nestas coisas. Nós não precisamos estar medindo isto e nem analisando, porque não é possível fazer análise disto. Isto são coisas que estão muito além da mente analítica e que nas quais a mente analítica não tem acesso. A mente pode deduzir, mas a mente não pode saber isto. Ela pode fazer ter deduções de acordo com a experiência anterior dela. Mas saber, isto é outra coisa. Então, nós podemos perceber, podemos estar tomando consciência que este processo em nós está acontecendo livremente, que não está havendo obstáculos, que isto está se dando numa ordem interna que nós não conhecemos. Se disser para qualquer um de nós, vá trabalhar para este processo, não sabemos nem como começar, porque isto não é uma coisa consciente. Isto não é uma coisa que se possa controlar de fora para dentro, nem com a inteligência. Mas nós sabemos que existem indícios de que isso está acontecendo. Nós podemos ter sinais de que isto é uma realidade e de que em algum plano nosso esse movimento está livre, porque nós vamos começar a sentir uma união mental maior com os outros. Olha, união mental não quer dizer que você tenha a mesma ideia do outro, e nem que você esteja de acordo com aquilo que o outro tem na mente dele. União mental não é isso. União mental é você estar unificado na mente, de forma que, mesmo você guardando a sua identidade mental, você está unido mentalmente com ele. Isto é uma situação que se pode perceber, não bem na mente concreta, mas se pode perceber naqueles momentos de calma, naqueles momentos de despreocupação, e quando você, sem saber como, mentalmente, você sabe do outro. Você percebe o outro. Isto até hoje, muitas pessoas com o coração sempre fizeram. Todas as pessoas de coração, positivas e abertas no centro cardíaco, sempre souberam o que os outros precisam e o que os outros são, e como ajudar o outro, pelo coração. E isto não é novidade. Agora, pela mente, isto começa agora. Enriquece, portanto. Isto enriquece porque é uma outra forma de você estar com o outro. É uma outra forma de você criar uma unidade. Então, esta unidade mental não é todo mundo pensar igual. Esta unidade mental é você começar a perceber o outro com a mente, que também não é telepatia, não, porque aqui você está percebendo a realidade do outro, não o que ele está pensando. Claro que a realidade do outro inclui o que ele está pensando, mas isto é diferente de telepatia. Então, você está ali, no plano mental, no mundo mental, unido com o outro. E esta união significa que algo de melhor você vai poder passar, como você está recebendo dele. E assim começa a terminar essa nossa experiência da separatividade, isto é, de você continuar se sentindo um indivíduo separado do outro, o que muda muito o comportamento e o que determina um certo comportamento. Porque uma coisa é você estar percebendo o outro, você conhecer o outro realmente, sem pensar. E outra coisa é você não conhecer o outro. Se você não conhece o outro, você não tem condições de estar realmente unido com ele. Quando você vai conhecendo o outro, quando você vai entrando nesta realidade do outro, é muito interessante porque você começa a se ver ali. Então, coisas que em você não via, coisas que você não percebia, coisas que em você mesmo você não conhecia, você fica conhecendo ali no outro, mas já sabendo que é você. Aí começa a unidade, entendeu? Aí começa a união. Porque você só pode ver no outro aquilo que você tem, só que você não via. Então você acha o outro desordenado, você acha o outro irracional. Isso são todas coisas suas mesmo, que você não vê, que você está vendo lá. Por observação racional, por observação mental. Mas quando começa esta união, esta verdadeira unificação, você vai vendo bem naturalmente tudo lá, que é seu, mas só que não tem mais divisão. E a uma certa altura, quanto mais essa sua compreensão se abre, quanto mais essa visão se abre, menos você vê diferença. Então você vai vendo esta coisa em comum, que é a unidade mental que está sendo feita, que está sendo elaborada. Nesse processo, acontecem muitas coisas, como por exemplo, nós necessitamos de menos tempo para dormir, para o corpo descansar, porque o corpo está recebendo toda a energia deste processo, o corpo está se renovando, o corpo está se comunicando, se conectando com outras realidades, com outros corpos, com outras energias. Então aqui começa um processo de restauro do corpo, de revitalização do corpo, completamente diferente daquele que a gente conhece, que é uma revitalização feita no próprio corpo, com vários movimentos, até alguns que usam até movimentos físicos para terem esta revitalização. Aqui esta renovação se dá por outro processo, isto aqui é outra coisa e você não está dirigindo nada especificamente. Você está apenas vivendo este trabalho. Este trabalho é muito mais atual do que o nosso trabalho anterior com o corpo, porque este trabalho feito assim não impede o corpo de ser como ele é, de ser como ele é na realidade. Porque o nosso corpo, a gente quando diz nosso corpo, nesse estudo, nós não estamos falando do corpo desta encarnação, do corpo atual. Nosso corpo é o modelo de corpo para nós. E que existe. Existe num plano superior e está bem impresso nos nossos átomos permanentes, que são os mesmos em todas as vidas. Então, o corpo é aquilo que está previsto para aquele corpo. É o modelo para aquele corpo. É o que aquele corpo deve exprimir, expressar. E que praticamente nenhum corpo hoje em dia expressa nem exprime. Mas isto existe. Embora não exprima, esse modelo está lá. Se ele não chegar a se expressar no plano físico, porque pode não dar tempo, aquilo está lá. Aquele potencial está lá. E aquele potencial, se for cuidado, se for respeitado, se for amado, se for considerado, aquilo muda a nossa situação atual. Mesmo que você não consiga um corpo perfeito neste atual estágio, você vai conseguir reconhecer um certo modelo, um certo arquétipo, uma certa tendência, e você vai respeitar aquilo. Você não vai desprezar aquilo, desconhecer aquilo. Você vai respeitar, você vai amar aquilo. Então, começa a acontecer no seu corpo um processo de maior conscientização dele como corpo. E isto vai liberando você de estar cuidando obstinadamente dele. Porque ele já começou a fazer um trabalho que ele sempre foi capaz de fazer, que ele sempre foi capaz de construir, só que nunca pôde. Nunca pôde porque você não deixou. E porque a mente coletiva também não deixou. Porque a vida não deixa, a estrutura da vida não deixa aquilo ser como é. Mas isto não morreu nesse átomo permanente. Então você, estando em contato com tudo isto, trabalhando tudo isto, você entra não só em harmonia com aquilo que o seu corpo deve ser, você entra em contato com o modelo para aquilo. Então você fica muito em paz, muito harmonizado com aquele modelo. E você passa a viver aquilo, aquilo passa a ser vida, embora o corpo não possa mais assumir aquilo desta forma. Mas você vive aquilo, você vive aquilo em consciência, você está em contato com isto, então você passa a ter realmente uma consciência do que fazer com o material que está disponível para você. E não só no teu corpo, mas a matéria em geral que está em contato com você e tudo aquilo que entra em contato com você. E a partir daí, você vai ver que você ficaria até doente se não cuidasse de todos os detalhes. Que não tem coisa que não se precise cuidar. Tem nada que deva ficar sem ser cuidado. Mas isto você só consegue perceber, viver mesmo, quando você está em contato com esta perfeição, lá no outro plano, que você está bem harmonizado com isto. Então você tem uma necessidade, mesmo muito real, de cuidar de todos os detalhes, de cuidar de tudo aquilo que deve ser cuidado aqui. Imagina que vida ordenada seria se todos estivessem cuidando de todos os detalhes e não deixando nada para trás sem ser cuidado. Imagina que vida seria. No plano consciente, na vida externa, claro que isto tudo não é possível assim. Mas isto não impede de você viver assim. E de você ser assim. E de você estar nisto de uma forma bem inteira. Isto não impede. Porque nós todos sabemos que a nossa vida maior e a maior parte da nossa vida é em todos esses outros planos. Então, se neste momento o plano material está nesta situação, se o plano material está nestas condições, nós não precisamos estar envolvidos com isto. Nós estamos aqui fazendo um determinado trabalho. E quanto mais nós ficarmos conscientes de que trabalho é esse e de como reflete aqui esse nosso trabalho interno, esse nosso trabalho superior, quanto mais consciente nós estivermos aqui, mais nós estaremos colaborando para o processo do planeta. neste momento. E faz parte do processo do planeta ir ajudando a humanidade como um todo, não uma pessoa ou outra. Então cabe ao planeta ajudar que esta humanidade se torne cada vez mais consciente destas coisas internas nela, como vida. Então o planeta, ou o logos do planeta, ou o ser do planeta, está trabalhando esta humanidade como um todo no sentido de ela se tornar mais consciente. E se você aí dentro estiver fazendo este trabalho em você, você está colaborando com isto. E a sua energia vai se expandindo nesses níveis de consciência. E aí a sua energia vai participando de toda esta obra planetária. Parece que se trata disto, e não de ficar vendo tumulto social e crises econômicas, bombas e... Isto tudo são coisas circunstanciais e que vêm e voltam e que de quando em quando acontecem mesmo, até que o planeta mude de rumo. Isto tudo está acontecendo e de alguma forma nós estamos aí participando, mas não se trata de nada disto. Então, o caos e tudo o que acontece, os fatos externos, isto não precisa obrigatoriamente nos desviar daquilo que é o nosso rumo, a nossa consciência aí dentro de tudo isto. Bem, diz uma pessoa que eu estou doente, mas todos os que me tratam não encontram nada. E eu faço os exames e não dá nada. Mas eu sei que estou doente. Eu não sei se é este caso aqui. Mas tem uma fase na nossa vida evolutiva na qual a nossa mente e a nossa energia mais vital, a nossa energia mais etérica, que são grandes forças para manter o corpo integrado e manter o corpo energizado. Mas tem uma fase da nossa trajetória que esta mente e estas forças começam a ser atraídas para o eu superior, começam a ser atraídas por um outro sistema de energização. E esta mente e esta energia vital não é que se retira do corpo, porque não pode, isto só desencarnando, mas vai deixando o corpo entregue a ele mesmo, porque a mente e estas forças, essas energias, sabem que o corpo vai ser mais o que ele é se ficar com ele mesmo. E quando acontece esse deslocamento, que é um deslocamento parcial, mas que faz uma diferença muito grande, quando acontece esse deslocamento, e quando o corpo fica com ele mesmo para resolver todas as suas coisas, ele começa a despertar mais a sua consciência. A sua consciência como corpo começa a ficar mais aguda, presente. Mas com essas mudanças todas, ele entra num estado que é interpretado como doença. Mas não é doença nenhuma. É uma mudança de situação que houve no corpo. O corpo ficou bem mais liberado de certas presenças energéticas e de certas ondas mentais que o estruturavam, que o seguravam, e de repente ele fica com ele mesmo. Então ele ali vai ter que aprender um novo mecanismo dele se levar, dele se cuidar, dele se manter. Ele vai ter que encontrar um outro mecanismo. E é esse o diagnóstico que ninguém consegue fazer. Porque põe ultrassom, põe radiação, não encontra nada, porque realmente ali não tem nada. Ali tem um corpo que tem que encontrar um outro mecanismo. Um corpo que tem que chegar numa maturidade física, numa maturidade corporal. Claro que numa vida não dá tempo, mas isto acontece no átomo permanente. Isto fica introduzido no átomo permanente, que depois vai fazer um corpo mais de acordo com o modelo para aquela vida física. Então, quando este processo se acelera, porque muitas vezes a consciência de todos os corpos físicos, porque cada corpo físico tem a sua consciência, mas isto tudo junto forma uma consciência neste planeta. Então, quando esta consciência una do corpo físico entende que você é um bom laboratório em benefício do todo, então isto se acelera. Então isto se amplia e pode ir até além da tua necessidade individual do teu corpo fazer este trabalho. Então aí o seu corpo fica ainda mais entregue a ele mesmo, um pouco além daquilo que ele necessitaria. Quer dizer, ele fica um pouco mais abandonado do que precisaria estar, porque aí ele já está servindo os outros, aí ele já está servindo esse corpo coletivo. E aí então surgem realmente sintomas que nem os grandes doutores da Terra vão saber o que é e nem como tratar, porque não tem como tratar disto fisicamente. Aqui o que tem que acontecer são duas coisas: ou a consciência mental, a energia básica da vida e do planeta também, ou isto tudo volta atrás e retoma todo o sistema do corpo. Então o corpo entra na sua consciência normal, na sua atividade normal. Ou então, se isto não acontece, se o indivíduo é deixado naquela prova, se ele fica naquela prova com inteligência, com boa vontade, com força, com decisão, a tendência é o corpo ir adiante com aquele trabalho e finalmente a consciência do corpo assumir completamente aquele corpo. Então tem esses dois caminhos. E tem pessoas ou seres que se encontram nesta crise, se encontram nesses momentos, às vezes por toda uma encarnação e às vezes em parte de uma encarnação. Então tem certos desenvolvimentos nos corpos internos e nos corpos sutis que nós só podemos fazer fora do corpo físico. Então é por isso que durante a noite, durante o sono, nós sabemos que somos levados com outros corpos, com a nossa consciência para tratar disto, tratar daquilo, sermos curados. Isto é uma realidade. Porque certas coisas não se pode fazer dentro do corpo físico, com os outros corpos dentro do corpo físico, não se pode. Agora, se nós levarmos o corpo físico, a vida física, todo o ambiente físico, a uma neutralidade, a uma ausência de oscilação, a uma ausência de conflito, para esta parte física, para esta parte material, para esta parte consciente, ter a sua recuperação. Então, neste sentido, se deveria ter realmente uma, não digo um ambiente de uma nave, coisa que é impossível, mas estarmos mais para o lado da nave do que para o lado da Terra, do que para o lado das coisas da Terra. E esses corpos, tanto físico quanto sutis, vão ter que aprender a dispensar o comando da mente humana. Então o indivíduo tem que estar cuidando da sua mente de forma que esta mente o guie, que o inspire, o ensine, colabore com ele e tudo, mas cuidado para isso não predominar. Cuidado para esta mente não dizer a última palavra. Porque se esta mente ainda está nesse ponto de querer se impor, esta mente impede que os corpos tenham esta tomada de consciência. Nós hoje aqui falamos só do corpo físico e falamos só de coisas físicas e ficamos num nível bem físico. Mas vocês podem, por analogia, ir transferindo isto para o corpo emocional e ir transferindo isto para o corpo mental, porque o processo é o mesmo. O que deve acontecer nestes corpos é a mesma coisa, porque os átomos permanentes desses corpos têm que aprender a lidar com seu material da forma mais consciente possível, que é para você, interiormente, internamente, ter o passaporte, a permissão para fazer o seu processo interior cada vez mais livremente. Então, nós temos este ambiente de neutralidade, onde esses corpos, com a sua consciência, podem se reencontrar, podem se assumir e podem chegar na máxima perfeição que eles possam expressar, mas na parte interna, no nosso corpo da alma, o nosso corpo do eu superior, o nosso corpo de luz no plano espiritual, ser reforçado, ampliado, ou se não existe, ter um nascimento. Então este corpo da alma, este corpo espiritual, este corpo da mônada, tudo isto deve ter o seu curso, deve ter o seu processo, e que não diz respeito a nós, porque nós aqui estamos cuidando desta parte visível, nos níveis em que estamos encarnados. Todo este outro processo do corpo causal, do corpo espiritual, do corpo monádico, isto é o processo que se dá na nave, na consciência da nave, que é outra coisa. E nós somos, num certo sentido, não só os que temos que reconhecer isto para não criarmos obstáculos, mas para sermos também os guardiães destas coisas. E para sermos também aqueles que mantêm isto dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa harmonia. E foi bom que a gente tenha falado que a imperfeição está sempre junto com a perfeição, porque aí, nesses momentos, a gente não diz que nada é impossível. Porque por mais imperfeição que haja, como há sempre, por mais coisa imperfeita que esteja presente em cada um de nós, isto não impede que se faça aquilo que é para ser feito, que se leve adiante aquilo que é uma tarefa aqui proposta.